Muito bons dias, agora mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. Temos muito gosto de ter hoje presentes a Comissão de Trabalhadores e Sindicatos da PT Portugal. Eu, a indicação da delegação que tenho são um conjunto menos alargado do que os representantes temos o gosto de ter aqui presentes. Portanto, ia pedir em primeiro lugar que pudéssemos ficar com a identificação de todos. Tenho a indicação que está presente o Sr. Francisco Gonçalves, o Sr. Redondo Pedro, António Moura, Jorge Félix, Luís Batista. Ok, muito bem. E quem é que está presente? Peço desculpa. Serraninho Vaz. Eduardo Lameiró. Lameiro, então, indicação. Francisco Volante. Violante. Ok. Engenheiro Gamboa. Pedro Gamboa. E depois, quem está mais presente? Peço desculpa. Teresa Oliveira Pinto. A senhora Teresa Oliveira Pinto?
Da Fé.
Da Fé.
Federação dos Engenheiros.
Helena Duval.
Do Sindicato Nacional da Telecomunicações.
Helena Duval, do Sindicato das Telecomunicações. Paula Crespo. Muito bem. Bom, o tema, nós temos todos consciência, tem a ver com a situação social na PT Portugal e o futuro do Grupo PT. A proposta que vos iria deixar sobre metodologia deste grupo de trabalho é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para a exposição sobre a temática. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para questões e depois usariam de 10 a 15 minutos finais para as respostas que entendam adequadas. Se em simultâneo nos quiserem deixar alguma documentação ou no futuro nos quiserem ir fazendo chegar alguma documentação, como é óbvio, esta comissão tem todo o interesse em receber tudo aquilo que sejam informações complementares para municiar todos os grupos parlamentares que farão o seu acompanhamento e irão alimentar a sua ação parlamentar. Por parte dos grupos parlamentares, aqui presentes temos o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. E, portanto, mais uma vez, agradecemos muito a vossa presença e passava desde já a palavra. Pedi apenas para se ir identificando para efeitos da gravação, porque toda esta audição será acompanhada e gravada para efeitos de acompanhamento futuro.
Sim, senhor. Bom dia também a todos. Os agradecimentos a Francisco Gonçalves, coordenador da Comissão de Trabalhadores. Portanto, bom dia a todos. Os agradecimentos deste grupo de representantes dos trabalhadores da PT Portugal, Comissão de Trabalhadores e um conjunto significativo de sindicatos, Sintav, STPT, Sintelco, SNTCT, TENSIC, Sindicato dos Engenheiros da Região Sul, Sindicato Nacional dos Engenheiros e Engenheiros Técnicos e Federação dos Engenheiros, se não me esqueci de ninguém. Portanto, é um conjunto alargado de representantes dos trabalhadores que acompanham a situação da PT com alguma preocupação e com alguma particularidade. Nós decidimos pedir um conjunto de reuniões aqui na Assembleia da República, aos partidos políticos, já fizemos a reunião com algumas bancadas parlamentares, e pedimos também uma reunião à Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas, no sentido de sensibilizar para este problema que está a viver a PT Portugal em termos gerais e, por arrasto, todo o ecossistema que vive à volta da PT Portugal, desde os trabalhadores, aos prestadores, aos fornecedores, aos reformados, a toda a gente. Portanto, isto é uma grande empresa que toca direta e indiretamente mais de 100 mil famílias. E nesse sentido tivemos dois objetivos centrais. Um, efetivamente, que eu penso que já está a haver alguma consciência, pelo menos nota-se, com muitas pessoas a intervir e opinar, que foi trazer este assunto, efetivamente, para a ordem do dia como um assunto nacional. Hoje, a PT Portugal, o futuro da PT em Portugal, o serviço que a PT presta, toda a sua envolvente em termos sociolaborais, em termos de fiscalidade, em termos de serviços, em termos de segurança do país, desde a rede do Siresp às redes das Forças Armadas, à própria televisão digital terrestre, tudo funciona porque existe uma PT em Portugal. E nesse sentido acho que foi positivo as pessoas terem consciência da dimensão da PT, da dimensão do problema e ser um problema nacional, logo tem que ser um problema de Estado, sendo um problema de Estado, evidentemente a Assembleia da República, a Casa da Democracia, tem que ter uma palavra a dizer. A outra vertente é uma vertente também que nos preocupa muito, por isso é que nós somos representantes dos trabalhadores, que é toda a situação sociolaboral que existe e que pode vir a agravar-se se as coisas não correrem bem, com todos os dramas que pode haver para o país, também em termos de economia nacional, se uma empresa destas, por algum motivo, tivesse um colapso. E, portanto, a vertente da opinião pública, das forças que podem decidir neste país, e a vertente dos trabalhadores, da sua mobilização, do seu empenho a encontrar uma solução para a PT que sirva o interesse da economia nacional, que sirva o interesse de Portugal enquanto país, que sirva o interesse dos clientes da PT, da própria concorrência que precisa das redes da PT para funcionar e dos seus trabalhadores. Nesta vertente, gostaríamos também de solicitar que fosse equacionada a possibilidade da Assembleia também poder ter aqui, através da Comissão de Economia, um papel interventivo e pedagógico no sentido de tentar ajudar a arranjar uma solução para este problema, como eu disse, nós pensamos que é um problema nacional. E, portanto, deixou-nos uma preocupação acrescida quando, nas primeiras declarações, vimos o Governo dizer isto é uma empresa privada, nós não nos metemos em empresas privadas, ainda hoje a comunicação social não fala de outra coisa, que há uma delegação do Governo no México com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e com o Sr. Ministro da Economia e convidaram o Carlos Slim para um jantar que vai haver esta noite e começou-se logo a falar da possibilidade do interessado no caso da alienação pela Oi da PT Portugal. O que mostra que, efetivamente, o problema também é político. Há aqui problemas que eu julgo que é preciso acompanhar, e não tentando, o tempo é limitado, não perder muito tempo, depois entrando as questões específicas que eu pedi aos meus colegas. O que é certo é que foi vendido o projeto, não vou dizer que foi vendido uma ilusão, foi vendido um projeto em que se ia criar um grande operador a nível global de língua portuguesa, luso-brasileiro, para operar em todos os países onde houvesse língua oficial portuguesa, em todos os locais onde houvesse interesses portugueses e brasileiros, e, portanto, avançou-se com o projeto de uma fusão entre a PT portuguesa e a Oi brasileira. A meio do percurso dessa fusão, foi feito um aumento de capital em que a PT não tinha dinheiro, ou não tinha disponível, ou não quis disponibilizar dinheiro para esse aumento de capital, e então disponibilizou todos os ativos que tinha em Portugal e em África, concentrados todos numa subholding que é a PT Portugal. Portanto, tudo o que é ativos que a PT SGPS tinha, quer em Portugal, quer no estrangeiro, a exclusão do Brasil, foram concentrados na PT Portugal e foram entregues à Oi com uma comparticipação da PT no aumento de capital. Nesse sentido, a PT SGPS ficou só com ações da Oi e a PT Portugal, onde ficou todos os ativos que havia em Portugal e a nível internacional, à exceção do Brasil, foram entregues à Oi e a empresa passou a ser 100% detida pela Oi, portanto passou a deslocar o seu centro de decisão de Lisboa para o Brasil. Depois há problemas que envolveram esta empresa que eu penso que a Assembleia da República, também na defesa do interesse nacional, também devem acompanhar. O problema dos dividendos da Unitel. A Unitel, a operação africana onde a PT tem 25% do capital, deve 250 milhões de euros à PT. Portanto, aqui também deve haver uma preocupação em defesa da economia nacional, que efetivamente se faça diligências e saber porque é que um parceiro da PT, neste caso a Unitel, não paga aquilo que tem que pagar em dividendos. Numa altura difícil para o país e entrar em cá 250 milhões de euros, certamente que é importante. E se tem entrado antes da PT Portugal ter passado 100% para a Oi, tinha sido ainda mais importante. Temos a situação também do acordo que foi apadrinhado pelos governos, e os governos representam o Estado, e o Estado representa todos nós, que foi a criação do tal operador à escala global, luso-brasileiro. Também é importante, e no domingo houve as eleições no Brasil, que definiu qual era o presidente do Brasil para os próximos 4 anos, também era importante, se na altura aquilo foi um acordo, pelo menos houve conversações entre os governos, e foi um assunto de Estado criar um operador global com os nossos irmãos brasileiros. Eu julgo que também é importante os intervenientes políticos na vida e no destino deste país que possam também criar condições para que o Brasil defina se efetivamente o projeto ainda está em cima da mesa ou o projeto ainda é válido. Portanto, é importante, acima de tudo, também que a Oi, que é o dono da PT Portugal, que a Oi define se efetivamente este projeto ainda está em cima da mesa, qual é o projeto que tem para a PT Portugal e se a PT Portugal ainda faz parte desse tal projeto. Se não faz e for alienada, então tem que se definir quem é que poderá comprar a PT, mesmo sendo uma empresa 100% privada, porque estamos a falar de um serviço de utilidade pública, estamos a falar da própria segurança e da soberania do Estado em muitas vertentes. Nós lemos recentemente o Sr. Ministro da Economia dizer na revista Visão que não há nenhum serviço que a PT preste que seja insubstituível. Portanto, ele certamente não conhecia a PT, já tivemos a oportunidade de ter uma reunião com ele, mas não conhecia a PT porque bastava olhar para a televisão digital terrestre para saber que se não houver rede de transmissão da PT, não havia televisão em casa dos portugueses, a não ser em sinal aberto. Se não houvesse a rede de transporte da PT e a parceria público-privada em relação ao Ciresp, neste momento as forças de segurança tinham as comunicações inoperacionais. Portanto, é um bocadinho leviano quando as pessoas dizem que realmente esta PT que nós conhecemos, nada é insubstituível, o cemitério está cheio de insubstituíveis. Mas é, no mínimo, um bocadinho leviano, efetivamente, dizer assim, sem demonstrar alternativas, que a PT pode ser substituída por dar cá aquela palha. E, nesse sentido, julgamos também importante a Assembleia da República acompanhar esta situação do grande operador de língua portuguesa, ou, em alternativa, quem é que poderá vir a ser dono da PT Portugal e destas valências todas que a PT Portugal disponibiliza, caso a alienação seja o seu futuro. O novo banco tem 10,06% da PT SGPS, que só tem ativos na Oi. Nos últimos dias perdeu 150 milhões de euros. Se a Caixa Geral de Depósitos é um dos maiores contribuintes em termos do novo banco pelo seu peso, 30 e tal por cento, quer dizer que a Caixa Geral de Depósitos poderá ter pedido 45 milhões de euros com a desvalorização da PT. O Fundo de Capitalização da Segurança Social tem 2,28%. O dinheiro das reformas dos portugueses e das pensões sociais perdeu 30 milhões de euros nos últimos dias com a desvalorização da PT-SGPS. Portanto, 30 milhões de euros nas reformas dos portugueses realmente é muito dinheiro. E por isso é que nós dizemos que isto é um problema nacional, isto é um problema de todos os portugueses, mas acima de tudo quem nos representa, que é o Governo. Só mesmo para finalizar, para dar a palavra aos meus colegas, eles poderem também entrar nos casos, na situação em concreto, só lembrar uma situação, muito se tem falado e muito se tem dito sobre a PT, e neste momento o nosso objetivo é pensar no futuro, que futuro para a PT em Portugal. Não é estarmos aqui a falar do passado, quem falhou, quem não falhou, quem interferiu, quem não interferiu. A história há de julgar os culpados se houver, a história há de julgar aquilo que aconteceu na PT. Mas uma coisa também é verdadeira. Nós ouvimos declarações a nível dos responsáveis do Governo, dizer que efetivamente a PT pagou muitos dividendos nos últimos anos, desde 2000, 12 mil milhões de euros, depois da OPA da Sonaicom, desde 2006, cerca de 9,6 mil milhões de euros. Dizendo isso como uma coisa muito negativa, foi a descapitalização da PT, e por isso é que a PT está como está, e portanto tem que se arranjar uma solução, seja ela qual for. Mas também não se podem esquecer que a Caixa Geral de Depósitos era um acionista de referência da PT ao longo deste tempo todo e sempre esteve interessada em receber aqueles dividendos e sempre votou favorável àquela distribuição de dividendos. E a própria Golden Share tinha uma prerrogativa, além de ter a prerrogativa de poder vetar um terço dos administradores, incluindo o Presidente do Conselho de Administração, tinha uma prerrogativa que distribuições de dividendos acima de 45% do resultado líquido só com o acordo da Golden Share. O que quer dizer que o Governo, durante estes processos todos de 2000 a 2014, que hoje já não há Golden Share, de 2000 até ter acabado a Golden Share, em 2011, o Governo sempre esteve de acordo com aquela distribuição de dividendos, uma parte significativa era para acionistas estrangeiros ou para SGPS que não pagavam nenhum tostão de imposto. Mas, portanto, isso é passado, não é a nossa preocupação principal. Mas temos que ter consciência que se a PT chegou a este ponto de estar numa situação difícil, devido ao seu endividamento, devido a ser 100% da OI, efetivamente não foi por culpa exclusiva da administração que lá esteve, que teve uma culpa muito grande, evidentemente, e que possivelmente isto ainda será melhor apurado. Mas terá culpa de todos aqueles que sempre permitiram que a PT fosse, desculpem a expressão, a vaca sagrada de muitos acionistas que gravitavam à volta da PT, 70% deles eram estrangeiros, e, portanto, ao mesmo tempo que se estava a tentar trazer investimento para Portugal, trazer receita para Portugal para desenvolver a economia, a PT todos os anos estava a exportar milhares, milhões e milhões de euros em dividendos para os estrangeiros. Portanto, neste concreto, e passando já a palavra aos meus colegas, a nossa preocupação, efetivamente, é no futuro da PT, que PT é que os portugueses querem que exista para o futuro. E eu julgo que toda a gente neste momento já tem consciência que o país precisa de uma PT forte, os portugueses precisam de uma PT forte, a economia nacional precisa de uma PT forte, os trabalhadores precisam de uma PT com futuro, e isso só é possível se todos aqueles que podem ajudar a encontrar a solução não façam parte do problema, ou não se ponham à margem a dizer que isto não é nada com eles. E eu julgo que aqui esta comissão e os senhores, enquanto representantes do povo e representantes da democracia, têm também uma responsabilidade acrescida no resultado que vier a haver em relação à Portugal Telecom, e esperemos que depois não venhamos a lamentar-nos, que efetivamente foi mais uma empresa que desapareceu, foi mais uma empresa que deixou de ter o seu papel, e foi mais uma empresa mal comparado que ficou idêntica à Simpor, que neste momento não tem nenhum diretor que seja português, e são todos brasileiros, embora podemos dizer que aquilo até exporta muito cimento para Angola e para não sei onde. A mais-valia não fica cá, a inteligência não fica cá, o saber não fica cá, o interesse nacional não fica acautelado, e portanto é isso que a gente pede a vossa intervenção e a vossa ajuda, porque a PT precisa de vocês, o país precisa de vocês e os trabalhadores da PT também precisam dos senhores. Obrigado. Não sei se os meus colegas...
Eu só vou chamar a atenção, nós temos tido toda a tolerância, porque o tema é sensível, obviamente, mas entretanto decorreram 15 minutos e 52, e portanto só pedia para gerirem o tempo com um bocadinho de eficácia, até porque certamente haverá mais questões e haverá uma oportunidade depois no tempo de respostas poderem também contribuir e acrescentar mais alguma coisa.
António Moura, portanto, pelo Sintab. Nós ontem tornamos público um comunicado, vou deixar três exemplares que de alguma forma espelham aquilo que são as nossas preocupações. Depois começar por dizer isto realmente. A Vivo está a começar por alienar os ativos da PT Portugal, está a começar, portanto, pelas torres da TMN. Isto preocupa-nos extremamente, é assim. A seguir, fala-se nos cabos submarinos, provavelmente também a TDT é o que tem vindo a público. A PT tem duas redes, a rede de cobre, que está, portanto, aberta à concorrência, nomeadamente ao nível do lacete local, e a rede de fibra óptica, que ainda é exclusiva da PT, ainda que faça permuta com a Vodafone ao nível de algumas zonas em que um tem infraestruturas e o outro operador não tem. Depois, aquilo que para nós é extremamente importante e que é entendível que haja aqui um esforço para que se mantenha realmente o controle. O chamado Centro de Desenvolvimento de Aveiro, aquilo que é a PTSI, por aquilo que tem sabido inovar ao longo do tempo, porque tem sido realmente extremamente importante para o país. O data center na Covilhã, pela privacidade que as comunicações em cima da PT têm como garantia, pela confidencialidade, pelo emprego, pela fiscalidade. Por aquilo que tem vindo a público, enfim, que se fala em 8 mil hipotéticos desempregados, o país, enfim, a nosso entendimento, não tem condições para suportar mais 8 mil desempregados. São 8 mil que vão deixar de contribuir para a Segurança Social ou para a CGA, vão com certeza que ir no desemprego. A PT não pode virar um drama nacional, é assim. Deixamos isto, procuramos realmente que nos entendam, enfim, é extremamente para nós importante a vossa sensibilidade e que isto realmente seja debatido, que seja trazido. Nós estamos naquilo que é a Casa da Democracia, portanto, contamos com a vossa ajuda. Naturalmente que entendemos que a PT hoje é uma empresa privatizada e que de um dia para o outro não podemos chegar aqui e dizer agora é a nossa. Existem algumas ferramentas, existem alguns meios em que é possível, nomeadamente a Assembleia da República, agir, é possível, nomeadamente a nível do Governo, fazer alguma magistratura de influência e com certeza é assim, não permitir que a PT se torne em mais um drama nacional. Já chega àquilo que temos nesta altura. Para já é só isto, fica, portanto, realmente estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém nesta...
Muito obrigado, então. Eu não tenho ainda nenhum pedido de palavra. Não sei se...
Eu posso começar.
Bom, muito obrigado. Tem a palavra, então, o deputado Bruno Dias.
Faltava. Avançamos já. Muito bom dia a todos e mais uma vez muito obrigado à delegação representativa das várias organizações sindicais e à Comissão de Trabalhadores aqui presente. O PCP já teve ocasião, com muitas das pessoas aqui presentes, não todas, mas no essencial com este conjunto de sindicatos e Comissão de Trabalhadores, reunir na semana passada para fazermos o ponto de situação. Verificamos que as coisas não param, né? Os acontecimentos e a evolução do processo vão seguindo, nos últimos dias, não necessariamente no melhor sentido, tendo em conta a posição que tem vindo a ser reiterada por parte do Governo nessa matéria e eu direi também ao nível da maioria parlamentar. A posição do PCP é conhecida, nós... temos vindo a alertar para o caminho que a PT vinha seguindo ao longo dos anos e, aliás, digamos que nesta etapa, e esta é a etapa passado histórico recente, que é do âmbito da fusão com a Oi, nós manifestámos as mais profundas preocupações em 2013, quando a questão foi lançada, não é? E que isto foi saudado como uma grande epopeia, não é? Portanto, 500 anos depois, lá voltávamos outra vez aos descobrimentos, etc, etc. Nós dissemos que era preocupante o sentido do caminho que se estava ali a desenhar e tal como dissemos recentemente, já depois da Assembleia Geral, da fatídica Assembleia Geral de 9 de Setembro, o resultado deste processo foi ainda muito mais grave do que era dado antecipar ou perspectivar no início das negociações e dos anúncios. Eu gostava de colocar uma questão Isto é, gostava de convidar a delegação a trazer alguma perspectiva e alguma opinião sobre o que tem sido este último ano, porque parece que os problemas começaram agora este mês, ou parece que os problemas começaram agora de setembro para outubro. Quem estiver mais fundamentado apenas nos títulos dos jornais poderia ficar com essa ideia, mas não é assim. E aliás a delegação da CT e dos sindicatos na nossa reunião até dava alguns exemplos, e eu sugeria ou pedia que pudessem trazer também, retomar também essa questão, porque há aqui um sentido e há aqui um caminho preocupante, grave, que vinha sendo e tem vindo a ser seguido nesta empresa estratégica para o país. Quando nós dizemos que é uma empresa estratégica, porque é de facto uma empresa com uma dimensão não de prestadora de serviços, como pelos vistos implicitamente estava no raciocínio do Sr. Ministro da Economia, porque nós não podemos olhar para a PT como se fosse uma empresa na ótica da pessoa que está em casa e que quer um pacote de TV cabo. Nós não podemos olhar assim para a PT. Não estamos a escolher um fornecedor de telemóvel e de TV cabo. Estamos a escolher o futuro do país, de uma economia em matérias críticas até para a segurança nacional. E, portanto, não se pode brincar com coisas sérias e não se pode dizer que o futuro dirá, não é? E o destino dirá o que é que vai acontecer em matérias de segurança, de comunicações críticas de segurança, em matéria de Rede Nacional de Segurança Interna, para além do Ciresp, que foi aqui falado, e em matéria de pilar fundamental da economia portuguesa, quer em termos de inovação e desenvolvimento e investigação tecnológica, quer até do ponto de vista da própria atividade económica e da operação, e do investimento. E, portanto, essas matérias são cruciais. E a expressão que foi usada foi ecossistema, na intervenção da CT. De facto, nós estamos a falar em primeira linha do universo PT enquanto empresa e enquanto operador, mas estamos a falar de um conjunto muito vasto e muito mais vasto de empresas e de trabalhadores e de serviços e de dimensões da nossa vida coletiva, razão pela qual já foi dado conhecimento às organizações aqui presentes e já foi dada entrada na mesa da Assembleia da República, razão pela qual nós defendemos que devem ser tomadas medidas imediatas no sentido de travar do ponto de vista institucional, do ponto de vista de política de Estado, devem ser desenvolvidas iniciativas no sentido de travar esta operação, porque nós ainda não podemos dizer que é tarde demais, nem podemos aceitar que se diga que é tarde demais, porque não é, porque podem ser tomadas medidas, seja em relação à operação de fusão, seja em relação às conversações e ao diálogo de Estado em termos de relação externa que deve ser desenvolvido com o governo brasileiro para que se encontre uma solução adequada relativamente à composição acionista do que estamos a falar em termos dos tais projetos que são aqui referidos e das operações em termos de capital acionista aqui tratadas, e do ponto de vista da evolução da empresa e do ponto de vista do seu futuro, da salvaguarda que nós consideramos que a vida está a demonstrar, independentemente das considerações teóricas ou abstratas de cada um, ou daquilo que deve ser, de como deve funcionar a economia, etc., nós não estamos nesse domínio, nós estamos no domínio de verificar o que é que aconteceu até agora nestes 20 anos. E o que aconteceu até agora nestes 20 anos leva-nos a considerar e a constatar que entregar esta empresa e o papel que ela tem no nosso país e na nossa economia aos interesses dos mercados e à prioridade máxima de remuneração acionista foi uma má opção, destruidora daquilo que é o papel e o potencial de importância da PT para o nosso país e para o nosso futuro coletivo. E, nesse sentido, defendemos que haja a consideração e a definição de opções, aquelas que sejam adequadas, para salvaguardar o controle público sobre a empresa. E que esse controle público seja assumido, de facto, em defesa e em favor do interesse nacional, da defesa da empresa e da defesa da nossa economia. Para terminar, Sr. Presidente, há uma informação que não pode deixar de ser dada, e até com alguma expectativa relativamente a esta própria reunião em que nos encontramos, porque nós sabemos e podemos informar que o requerimento que o PCP apresentou na Assembleia da República, no sentido de se promover na Assembleia uma discussão e uma audição com os membros do Governo, Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, Ministro da Economia, Ministro das Finanças e também com entidades como a ANACOM, a CMVM e, em termos individuais, o Sr. Engenheiro Daniel Dava. Defendíamos que essa audição e que essa, reunião, essa discussão fosse realizada. Essa proposta, esse requerimento foi apresentado na Assembleia, foi rejeitado pelo PSD e CDS e por mais do que uma ocasião nós procurámos saber as razões dessa rejeição e até agora ainda não conseguimos. Portanto, temos alguma expectativa que até nesta reunião possa ser dada essa razão ou essa motivação quanto à decisão. E um comentário muito breve para dizer que compreendemos até a forma, digamos, mais respeitosa e mais adequada e mais correta de dizer que a PT foi uma vaca sagrada para os acionistas, mas estávamos aqui a pensar que a vaca sagrada, apesar de tudo, ainda merece algum respeito. Não se toca na vaca sagrada e aquilo que tiveram, se calhar, é mais a vaca leiteira do que a vaca sagrada, porque foi, de facto, espremida com o tal prioridade sacrossanta, essa sim, da remuneração acionista, custasse o que custasse, mesmo ao nível do investimento e ao nível dos direitos dos trabalhadores, em que houve coisas que não foram reconhecidas e que não foram valorizadas, sempre em favor da remuneração acionista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Mariana Mortágua. Aproveito também para saudar que se juntou a nós no decurso da audição.
Está aqui uma coisa a vibrar. Eu queria antes de mais cumprimentar vários representantes das organizações de trabalhadores da Portugal Telecom e dizer-vos aquilo que é a opinião do Bloco e com certeza já terão a oportunidade de mais ou menos conhecer. Acho que há três coisas que nós temos de ter muito presentes quando decidimos, enquanto democracia, o que é que queremos para a PT. É fazer uma análise consciente do passado. Uma análise realista do presente e também uma análise séria de quais são as possibilidades futuras para a PT. Acho que esse é o melhor serviço que podemos prestar ao país. E a análise do passado vai divergindo. Há quem diga que o problema foi a OPA, há quem diga que o problema foi a Golden Share, há quem diga que o problema foi a venda da Vivo, há quem diga que o problema foi a fusão com a Oi. Eu acho que todos eles estão relacionados. Se não tivesse havido OPA, não teria havido a distribuição de dividendos que houve. Se não tivesse, mesmo falhada, se não tivesse havido uma tentativa de OPA, também se calhar não havia, ou haveria a venda da Vivo na mesma e até por um valor mais baixo do que aquele que veio a ser realizado. Portanto, todas estas coisas são interligadas e todas elas terão a sua cota de responsabilidade naquilo que aconteceu à PT. Mas parece-me que nada disto teria acontecido se a empresa não tivesse sido privatizada. E eu não estou a dizer que a gestão pública é sempre brilhante, já aqui foram dados exemplos. O acionista-Estado votou a favor da distribuição de dividendos e é preciso responsabilizar quem estava no governo nessa altura e porque é que permitiu que isso acontecesse, mas também quem estava no governo nessa altura foram os mesmos que privatizaram a própria PT e, portanto, não havia nada de muito a esperar. Nem sempre a gestão pública é um garante de tudo, mas ela garante uma coisa, que é, se ela fosse pública neste momento, isto não estava a acontecer. Garante instrumentos para quando há maus momentos e para quando é preciso intervir na economia, esses instrumentos existirem. E depois de privatizar, não há nada que se possa fazer, a não ser medidas muito mais difíceis, necessariamente, e muito mais corajosas do que se não se tivesse privatizado em primeiro lugar. Privatizando, temos que nos conformar pela forma como o capitalismo funciona nos dias de hoje. E eu acho que é preciso também fazer essa análise séria. A ideia é que as pessoas compram as ações e os investidores estrangeiros compram as grandes empresas porque têm um grande plano industrial para as empresas que passa pelo desenvolvimento tecnológico, já não é assim. O capitalismo de hoje é fusões e aquisições. São fundos de private equity, são fundos de propriedade que compram empresas, endividam-nas, distribuem dividendos, desmantelam-nas e vendem ao retalho a outros fundos que depois fazem o mesmo. É esta a forma como o capitalismo internacional funciona. Isto é estudado, não há nenhum preconceito meu, é estudado, é assim que funciona. E acho que a PT é um grande exemplo disso. Como é que uma empresa que depende do seu valor acionista em mercado, para se aumentar o valor das ações, distribui-se dividendos em barda durante anos, quando a coisa começa a correr para o torto, vende-se a alguém, ela própria recebe o mesmo modelo e está endividada e não tem nenhum problema em vender a PT, quem quer que seja. E este parece-me a mim uma análise realista do passado. Uma análise também realista do presente. O plano da Oi não é o desenvolvimento estratégico da PT Portugal. Eu acho que isso parece uma análise realista do presente. Não é o desenvolvimento estratégico e investimento em Portugal. Eu acho que isto já se percebeu. O plano da Oi é ter a PT como um ativo que pode vender para abater no seu próprio endividamento. Tal como a PT foi um ativo, que era uma cash cow dos seus acionistas para dar dividendos. E vai vender a quem der mais dinheiro. E quem der mais dinheiro são os fundos que hoje conhecemos. Nenhum deles tem um plano estratégico para a PT. Querem também eles entrar no mesmo modelo de negócio, dividendos, dívida e venda a retalho. E este é um ponto de análise que fazemos. Segundo ponto, a SGPS vale pouco no destino da PT Portugal. A SGPS perdeu muito valor nos últimos tempos, tem um poder de veto na Oi, mas tem muito pouco capital na Oi, que ainda por cima foi prejudicado com o abatimento da dívida da Rio Forte, e tem um poder de voto ainda menor do que a participação de capital que tem. Mas tem um poder de veto. Pode impedir a venda, pode. Mas para além disso não pode fazer mais nada. A PT-SGPS, mesmo precisaria de convencer todos os seus acionistas, mas partindo do princípio que convence todos os seus acionistas, poderia impedir a venda da PT Portugal ao fundo XYZ. Mas, por si, nem garantia que havia um fundo com um projeto estratégico que viesse e aparecesse para comprar, nem garante que a Oi invista na empresa. E o que pode acontecer enquanto andamos à espera, vai-se vetando grandes compradores, não aparece um bom comprador, é que a Oi vai fazendo aquilo que espera que faça, que é vai vendendo aos bocadinhos, vai desinvestindo aos bocadinhos, vai despedindo aos bocadinhos, e quando demos por nós daqui a 3 anos, resta muito pouco do projeto que é a PT Portugal. E foi um bocadinho esta análise que nos levou a tomar uma decisão que sabemos que é uma decisão dura, mas que também achamos que é corajosa, que é de propor a nacionalização da maioria do capital da PT Portugal. Como indemnização, é um resgate da PT Portugal, porque achamos que é um ativo demasiado importante para poder andar nestes balanços de um lado para o outro, a ver quem é que dá mais e correndo o risco de perder muito no caminho. Não rejeitamos outras possibilidades, não rejeitamos, obviamente, que isto, não achamos que isto pode ser feito sem conversações, sem diálogos diplomáticos, sem conversações com o Estado brasileiro, mas não estamos disponíveis a ficar a meio caminho, com meias propostas, que muitas vezes, não, depois no concreto, não podem resultar, e no meio disto, perder a PT. E não aceitamos, e acho que ninguém deveria aceitar, ter um governo que diz não é nada connosco. E um governo que se põe na posição de nós esperamos que os acionistas privados e a nova administração resolvam o problema, nós temos muita fé nisso. Isso não é uma posição de governo, não é uma posição de Estado. O Estado não está aqui para ter fé na boa vontade dos privados que nos trouxeram até aqui. E achamos que, parece-me a mim, esta análise realista da situação deve nos levar a uma proposta realista de futuro. E aquilo que espero para o futuro é, por um lado, que haja mobilização forte da parte dos trabalhadores, que são a peça-chave neste processo, e que essa mobilização possa, com o apoio de todas e de todos, possa contribuir para defender os direitos dos trabalhadores, os efetivos, os que estão em reformas antecipadas ou fora do ativo, mas também o outsourcing e os milhares de precários que neste momento também dependem da PT e também merecem uma preocupação especial, que se defendam o interesse do país, a soberania, as questões de segurança, e acho que a mobilização dos trabalhadores é essencial para isto, e sobretudo espero que o medo de tomar propostas mais radicais e mais direitas ao ponto nos faça perder demasiado tempo e depois, quando formos a ver, já é tarde demais. E é esse o apelo que vos deixo, e agradecendo muito a vossa presença.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, também cumprimentar os representantes dos trabalhadores, portanto, aqui representação dos sindicatos, também da Comissão de Trabalhadores. Agradecer, portanto, aqui a presença. O grupo parlamentar do CDS também já teve a oportunidade de vos receber. Na altura, o deputado Helder Amaral, que infelizmente não chegou a tempo e, portanto, não pode estar presente. De qualquer forma, não quis o CDS, não quis eu próprio deixar de também aqui estar presente e de mostrar aquilo que também é uma preocupação do nosso grupo parlamentar. Percebemos, como é óbvio, aquilo que foi dito logo no início, por parte dos trabalhadores e face aos desenvolvimentos mais recentes, é uma natural preocupação perceber aquilo que poderá ser o futuro da empresa, e é também verdade que muito daquilo que ao longo dos últimos anos se nos habituámos a ver na PT uma empresa de referência, ela deve-se muito ao facto dos trabalhadores que têm e do empenho, sem dúvida que, não tenho dúvidas em relação a isso, que desenvolveram para tornar a empresa naquilo que ela efetivamente é. Não entro também nesta questão, que acaba por até um bocadinho radical, de que os problemas todos da PT estão na sua privatização, e também não me parece que seja, e da parte de quem hoje aqui está, que seja através deste tipo de propostas que foram agora apresentadas que vão ser resolvidos os problemas da empresa. Há um historial, também há um historial da empresa enquanto empresa privada, e que não deixou de contribuir para o desenvolvimento do país e para um conjunto de questões que foram aqui colocadas. E, portanto, é importante também ter esta noção. Dizer, não é que não me cabe a mim fazer a defesa do Governo, mas também não me parece dizer que o Governo não está preocupado com esta situação, quando se tem visto nos últimos dias demonstrações de que, efetivamente, isto não é verdade. Ainda há pouco foi referenciada uma. E, portanto, é importante esclarecer isso, é importante também ter uma noção daquilo que a parte das leis da concorrência, a própria abertura do mercado das telecomunicações. E, portanto, tudo o que tem girado à volta de um determinado setor é importante analisá-lo de todos estes pontos de vista. E, portanto, muitas das... daquilo que se quer e a posição que o CDS defende nesta matéria foi também transmitido nessa reunião, e portanto aqui é importante também ter uma ideia, porque penso que na altura quando reuniram ainda não tinham tido a oportunidade de falar com o novo presidente da PT, e portanto é importante se já tiveram esse contacto, se de reuniões tidas, se há aspectos que preocupavam inicialmente e que neste momento há soluções à vista. Portanto, também é importante aqui perceber isto, despoletar algumas situações. Como é óbvio, também é importante, eu tenho aqui a entrevista do novo presidente da PT Portugal, que em determinadas matérias que foram identificadas como uma preocupação, que aparentemente há soluções para esses problemas. Era importante também perceber, da parte dos sindicatos, se já existiu esse contacto ou não, mesmo em relação à reunião tida com o Sr. Ministro da Economia. Era importante também perceber dessa reunião o que é que foi avançado em termos de soluções por parte do Governo. Da minha parte e do CDS, como é óbvio, estaremos atentos, empenhados, também foi aquilo que já vos foi transmitido, na análise das eventuais soluções que possam surgir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado. Cumprimento a todas e todos. E também transmitir, a minha opinião, de um modo muito sucinto e penso que objetivo. Ou seja, nós... penso que todos convergimos no papel absolutamente fundamental que a PT tem tido nos últimos anos para o desenvolvimento do setor no país. A mais-valia e a riqueza que tem para o nosso país, para os seus trabalhadores, na dinamização de uma qualidade cada vez mais acrescida de serviços, mas ao mesmo tempo também de uma afirmação internacional muito pujante. A PT significava uma das empresas de excelência, uma das melhores marcas, digamos assim, que era reconhecida no nosso país. E ao mesmo tempo também era uma das poucas hipóteses, e vocês há pouco identificaram uma que foi totalmente desmantelada e que eu também tive a oportunidade de falar muito sobre esse tema, que foi a Simpor, mas a PT significava uma das poucas grandes hipóteses de nós assumirmos por um projeto muito mais vasto que o nosso país, um projeto de um grande operador lusófono com vários parceiros, com uma presença no fundo que significasse uma multinacional de origem portuguesa em todo o mundo. Não, Eu não gosto muito de entrar na parte do canal memória e nós muitas vezes passamos o tempo com isso, de recuarmos até muito, muito, muito para trás sobre as várias origens. Mas eu acabo por concordar muito com aquilo que a deputada Mariana Mortágua disse, ou seja, nós tivemos aqui uma sucessão de opções e de vários passos, uns melhor ponderados, outros pior ponderados, uns com objetivos que eu considero mais válidos, outros menos válidos, mas acabámos por ter aqui uma consequência que está à vista de todos e que muito nos preocupa. Há uma coisa que eu devo reconhecer ao ministro atual, António Pires Lima, pegando aqui nas palavras do João Paulo Viegas, que dizia que ele se tinha pronunciado. Eu acho que ele se tem pronunciado com clareza sobre o assunto. Há uma parte que eu acompanho mais, que é nas críticas que faz à gestão, ao papel dos acionistas, ao que se passou nos últimos tempos. Depois já não o acompanho tanto na análise histórica que ele faz do processo mais politiqueira dos aspectos, mas há uma coisa que não o acompanho nada e que faz espécie. É que ele depois não é consequente com o discurso. É porque não vale a pena fazer grandes intervenções, mais ou menos populistas, a tentar distribuir as culpas para toda a gente, menos para o atual governo, ou até dizer algumas verdades sobre o que se passou nesta relação entre o BES e a PT, depois, quando a conclusão é, mas nós não temos nada a ver com isto, e as entidades privadas que resolvam este assunto. Ah, eu não penso nada disto sobre esta matéria. Eu acho que, e também deixem-me ser claro que também, como vocês, como grandes conhecedores sobre o assunto e sobre esta matéria, também a minha posição não faz unanimidade mesmo entre os próprios meus colegas deputados do Partido Socialista. Também temos opiniões, muitas vezes, para todos os gostos sobre estas matérias. Mas eu, desde que sou deputado, desde que se colocou muito esta questão das privatizações e das concessões, até logo no início da vigência do memorando de entendimento, fiz algumas declarações de voto sobre estas matérias. Eu acho que nos setores essenciais, estratégicos, o Estado nunca devia ter abdicado de ter um papel. E os países mais ricos, mais desenvolvidos e com o que nós gostamos de nos comparar, todos eles têm variadíssimos instrumentos para manter esse papel. E depois acabam por dizer aos outros que têm que abdicar desse papel e dessa margem de influência e desse controle. Talvez por isso é que eles são mais ricos e mais desenvolvidos do que nós, acabam por ser muito mais pragmáticos e nós fazemos muitas das vezes o papel de anjinhos, bons alunos e cumpridores. Isto não quer dizer que eu defenda que as empresas nestes setores estratégicos devam ser totalmente públicas. Não defendo isso. Acho que em muitos dos casos, e até a determinada altura, a própria PT teve exemplos de sucesso, alguma parte de alienação de capital privado, parceiros estratégicos, capitalização para investimentos, mais-valias com outros parceiros em investimentos internacionais, são aspectos positivos. Só que tudo isto deve ser conjugado com uma presença do Estado nas empresas, ou em termos de manutenção de uma parte do capital, foi uma opção, no meu caso era a que eu preferi. Quando fomos alienando de grande parte, eu acho que nós nunca devíamos ter cedido à abdicação da Golden Share. Acho que a devíamos ter utilizado mais do que utilizámos, até nos próprios governos do Partido Socialista e em algumas situações que aqui foram referidas. Também não vale a pena, porque senão acabamos aqui a discutir o PEC 4 outra vez e essas coisas, e é muito isso que eu me refiro quando não gosto do canal memória. Mas a verdade é que a situação que eu acho que responsabiliza todos de nós termos chegado à situação de resgate internacional e depois termos negociado um memorando de entendimento numa situação de fragilidade e de submissão, conduziu a esse aspecto claramente negativo da abdicação das Golden Share. Mas depois continuámos a fazer as neiras em termos de omissão. Porque quando nós abdicámos das Golden Share na lei quadro das privatizações, também dizia que tínhamos 90 dias para legislar sobre a salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais. E também aí nós falhámos, porque dos 3 meses foram 3 anos. Depois fomos aproveitando naqueles setores que estavam lá identificados, e faltam outros, para privatizar e concessionar tudo, que é para quando se legislasse, já não, quase que a lei não ter aplicação. Mas depois ainda continuamos a ser os bons alunos e os anjinhos. Porque depois fazemos uma legislação muito bonita, que é dizer sobre a defesa, sobre a segurança interna, sobre o aprovisionamento, e está tudo certo. E está tudo de acordo com a legislação comunitária. Mas depois basta comparar a legislação portuguesa com a legislação alemã. E a legislação alemã tem 2 ou 3 palavrinhas que fazem toda a diferença. É que também protege essas coisas todas que estão de acordo com a legislação comunitária em termos da concorrência, mas depois também diz que o Estado alemão pode ter interferência em tudo aquilo que coloca em causa a política pública alemã ou que coloca em causa os interesses estratégicos da Alemanha. E, portanto, com 2 ou 3 palavrinhas, eles não violam a legislação comunitária nenhuma e podem bloquear e ter interferência em toda e qualquer operação em interesses estratégicos que consideram que prejudique os interesses alemães. E, portanto, claramente, nós, e termino, Nuno, claramente, nós aqui temos que arrepiar caminho, do meu ponto de vista, temos que arrepiar caminho nestas matérias, devíamos mexer a sério nesta legislação da salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais, assumindo aquilo que os alemães também fazem, tendo depois a coragem de ter uma visão estratégica do que é que queremos para o país, e se calhar o problema é esse, é que também não se tem visão nenhuma e deixa-se que o mercado funcione por si só, com os desastres que acontecem e que aconteceram em todos os governos. Também não estou aqui a dizer que os governos do meu partido é que foram bons e que os outros é que são todos maus. Acho que houve asneiras nisto, com esta mania de nós sermos os bons alunos da União Europeia. E no caso específico da PT, eu acho que todos nós devemos fazer tudo aquilo que seja possível para impedir mais este desmembramento e, no fundo, quase que até uma extinção de mais uma grande empresa de origem portuguesa. E fazer tudo é mesmo procurar utilizar todos os instrumentos. Eu tenho muita pena e também não percebo porque é que não são viabilizadas pelos partidos da maioria as audições sobre esta matéria. Acho que não seria aqui nenhum julgamento ou nenhum passa-culpas. Acho que poderíamos convergir em procurar alguns caminhos comuns que ajudassem a defender a PT e que também nos ajudassem a tirar ilações para o futuro em todas estas empresas e todos estes setores estratégicos. E termino, Nuno, só com um exemplo. Eu nunca me esqueci que diz bem como é que nós somos bons alunos e como é que os outros são mais inteligentes do que nós. Há muitos, muitos anos, para aí há uns 15, fui numa visita de trabalho à Alemanha, que estive lá uma semana, no âmbito, na altura, do Ministério da Administração Interna. E a única coisa que não vos acompanho no grande papel é sobre o Ciresp, a propósito disso, porque eu nunca teria feito uma parceria pública ou privada para gerir as comunicações de segurança e emergência, por muito que seja a excelência da PT, e tive no grupo de trabalho que há muitos, muitos anos que definiu o conceito do Ciresp. Mas termino mesmo dizendo que eu nunca mais me esqueci nessa visita da Alemanha com um colega meu. Estávamos a introduzir a legislação da concorrência na altura, não sei se lembram, foi o primeiro diploma que nós tivemos para a contratação pública, que era as aquisições de bens e serviços. E nós víamos que os alemães só compravam empresas alemãs, só defendiam as empresas alemãs. E há um colega meu, com alguma ingenuidade, lembra-se de perguntar lá aos alemães como é que eles compatibilizavam aquela atuação deles com a legislação comunitária. O gajo olhou para nós como se nós fôssemos parvos. Claramente, surpreendido pela ingenuidade da pergunta, mas depois respondeu politicamente correto. Virou-se e disse, bem, nós achamos que esta disciplina de legislação comunitária, que ainda é muito recente, e portanto ainda estamos a estudar como é que se aplica. Depois achamos que só se aplica a nível nacional e não se aplica ao Estado. E portanto nós temos a política que nós defendemos o que é alemão, compramos o que é alemão, investimos no que é alemão, depois para fomentar a procura interna, depois a seguir procuramos internacionalizar as nossas empresas, exportar, e deixamos essas coisas da legislação comunitária para refletir e estudar mais. Eu nunca mais me esqueci disto, porque é um bom exemplo, porque é que eles são muito mais ricos e desenvolvidos, e porque é que nós temos a mania, como somos bons alunos, destruímos as nossas empresas, temos uma gestão criminosa que deve ser responsabilizado, porque há aqui casos de gestão criminosa que devem ser responsabilizados e que nos conduziram a esta situação, e porque é que depois nós não temos nem crescimento económico e temos é muito mais desemprego. Desculpa, entusiasmei.
Muito bem, muito obrigado. Se me permitem também usar algum tempo enquanto representante do Partido Social Democrata. Nuno Matias. Em primeiro lugar, dar-vos nota de que, como é óbvio, nós revemos-nos na Portugal Telecom como uma empresa de elevado valor acrescentado, com uma importância central para a economia portuguesa, com uma história que tem muito daquilo que também acompanhou a história empresarial e das telecomunicações em Portugal. Mas é uma história que, do ponto de vista organizativo, e isso para nós é relevante e com toda a transparência e lealdade vos dizemos, para nós a melhor defesa da PT, a melhor defesa dos seus trabalhadores é a sua capacidade intrínseca de criar valor, de criar riqueza pelas suas unidades de intervenção que foram desenvolvendo ao longo do tempo, que foram acrescentando inovação, tecnologias de ponta, competitividade. Foi isso que defendeu a empresa, foi isso que defendeu os seus trabalhadores. Não foi a razão da sua propriedade que garantiu os postos de trabalho, nem foi o facto de ser uma gestão pública que assegurou que tivesse melhor desempenho do que se fosse uma gestão privada. Para nós isso é importante que fique claro, porque a defesa da Portugal Telecom e a defesa dos seus trabalhadores, na nossa opinião, não se faz pelo facto intrínseco da propriedade, faz pela capacidade de gerar esse valor acrescentado que a PT sempre teve, e desde 1995, em que começou a sua fase de privatizações, não foi isso que diminuiu a objetividade com que a PT desenvolveu novas áreas de intervenção, novas áreas de negócio. Há pouco falava-se aqui no centro que ainda há pouco tempo apareceu na Covilhã, e que também acrescentou áreas de ponta e de competitividade que não tinha a ver com a propriedade da empresa, tinha a ver com capacidade de gestão. Se nos disserem que é preocupante em dado momento e no curto prazo ter surgido um conjunto de decisões, que seja pelo facto da confiança em relação a alguns atos de gestão, que não em relação à capacidade de criar riqueza e de acrescentar valor que a PT continua a ter. Porque, obviamente, surgiram notícias de atos de gestão que criaram alguns ruídos em relação à empresa e em relação a todo um processo que estava a ser desenvolvido naquilo que foi a fusão com a Oi. Mas esses atos de gestão não deixaram de, ou não minaram, aquilo que é o desempenho operacional da empresa. Pode, eventualmente, conduzir a uma avaliação a outro nível daquilo que foram algumas decisões de gestão. E essas decisões de gestão, porque os protagonistas, em alguns casos, até são similares, era independente da propriedade. Tem a ver com atos de gestão. E esses atos é que têm que ser acompanhados. Têm que ser acompanhados, em primeiro lugar, pelos acionistas, obviamente, e em paralelo pelos trabalhadores e por todos os cidadãos. Porque a PT, obviamente, é uma empresa que nos diz a todos alguma coisa. É uma empresa de referência, é uma empresa central na área onde opera, mas é uma empresa que hoje em dia e fruto de um conjunto de opções ao longo da sua história, tem os seus órgãos de gestão, tem os seus trabalhadores, e a sua importância é inatacável e é intacta, independentemente da propriedade. Portanto, essa era a primeira nota que eu gostaria de vos deixar, porque a nossa preocupação não é menor ou não passa ao lado dos problemas da gestão pelo facto de hoje em dia não ser uma empresa pública. Não é essa a questão que está em cima da mesa. Nós continuamos preocupados porque é uma empresa importante na nossa economia, é uma empresa importante pelo valor que cria e é uma empresa importante pelo número de trabalhadores que tem nos seus quadros e que tem um papel essencial, porque as empresas não existem por si mesmas, o valor que se criam é pelos trabalhadores que têm e pelo valor que acrescentam. Não é de outra maneira que esses valores são potenciados. E por isso, dar-vos nota de que, quando nos solicitaram esta audiência, e nós, PSD, encaramos como muito relevante que existe esta interação na Assembleia da República, no âmbito da Comissão de Economia, como noutros, é importante que nós possamos ir acompanhando aquilo que é a vossa realidade, aquilo que é a vossa opinião, aquilo que é a vossa forma de testemunhar os atos de gestão e aquilo que se tem passado, sobretudo agora neste processo que nós percebemos que preocupe quem tem responsabilidades, quem no dia-a-dia tem o seu posto de trabalho, que numa empresa que tem estado exposta do ponto de vista da opinião pública a este conjunto de notícias não é tranquilizador, mas que apesar disso, na nossa opinião, não tem que minimamente minar aquilo que é a capacidade operacional da empresa, e não vemos que possa refletir-se esse tipo de opções do ponto de vista de gestão de propriedade naquilo que é a gestão operacional da empresa, mas percebemos a vossa preocupação e não deixaremos de ir acompanhando tudo aquilo que sejam não só tudo o que nos possam fazer chegar hoje, mas no futuro, em relação aos passos que vão sendo dados em relação a estas matérias, mas que sintam que naquilo que é a Casa da Democracia, independentemente da visão que os diferentes partidos possam ter sobre estas matérias, há algo que nos une, é que nós estamos aqui para vos representar e para estar disponíveis para vos ouvir e para perceber quais são as vossas preocupações a cada momento. E isso é fundamental que se sintam, porque, como vos disse no início, preocupa-nos menos saber quem é o dono, preocupa-nos mais ter a consciência e a certeza de que há um esforço para continuar a criar valor na PT, porque é essa a defesa da empresa e a defesa dos seus trabalhadores. E foi isso que desde 95, independentemente da propriedade, permitiu que a PT crescesse. E a PT cresceu desde 95. Acrescentou riqueza, acrescentou valor, acrescentou formas de operação, acrescentou impacto não só na economia portuguesa, mas também a nível internacional, e acrescentou apesar da propriedade. Acrescentou porque conseguiu fazer mais, fazer melhor e defender com isso os seus trabalhadores. E a esse nível acompanhamos a vossa preocupação, porque pensamos nós a vossa preocupação é essa, é tentar salvaguardar que a empresa não perde capacidade de operação e com isso defende a sua importância na economia e para todos os cidadãos e, objetivamente, para os trabalhadores que ajudam a criar essa riqueza e esse valor acrescentado. Portanto, a esse nível podem ter a certeza de que, do lado, neste caso, do Partido Social Democrata, não deixaremos nunca de estar disponíveis para continuar a interagir com os representantes dos trabalhadores, para ir acompanhando tudo aquilo que tem sido os passos dados neste processo, com a preocupação de quem também se sente a Portugal Telecom como uma empresa especial, apesar de hoje em dia não ser pública, não deixa de ser especial e não deixa de merecer da nossa parte toda a atenção. Portanto, queria deixar essa nota para que não restasse dúvidas, que muitas vezes não é por não alinharmos neste ou naquele momento parlamentar para acompanhar este ou aquele requerimento, esta ou aquela audição, este ou aquele momento de debate, que estamos menos atentos, menos exigentes, menos criteriosos, menos preocupados, ou que não estamos tão presentes naquilo que é o acompanhamento da realidade, neste caso, da Portugal Telecom, e deixarmos esta nota que para nós era muito relevante. Portanto, passava agora já no papel de coordenador a palavra para as respostas que entendam adequadas.
Sim, sim. Em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade por terem recebido os órgãos de representatividade dos trabalhadores, desde a Comissão de Trabalhadores a todos os sindicatos, depois dizer que eu sou o Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros das Telecomunicações, TENSIC, e depois acrescentar algumas notas que foram, não no âmbito daquilo que o colega da Comissão de Trabalhadores já disse, mas umas por andarmos particular atentos nesta coisa da política. E então gostaríamos de lembrar, com o devido respeito aos senhores deputados, que o PS, o PSD e o CDS, e passo a citar, garantiram ao longo dos últimos anos que as privatizações não iriam colocar em causa a permanência dos setores estratégicos em mãos nacionais. O senhor Primeiro-Ministro acrescentou mais que o fim das golden shares do Estado teriam lugar acautelando os interesses nacionais. Consideramos que, a não ser assim, nesta fase, o Governo, ou os partidos que compõem o Governo, têm efetivamente uma responsabilidade acrescida. E têm uma responsabilidade acrescida porque, realmente, que tentam demonstrar que ao fazer isto ou aquilo não vai criar problemas a ninguém, e depois temos aqui uma série de sindicatos e a Comissão de Trabalhadores com a menina nas mãos para tentar convosco e com a vossa boa vontade resolver o problema. Depois dizer uma pequena nota ao Sr. Deputado Diogo Paulo Viegas.
João Paulo Viegas.
Diogo, o Hélder Amaral é o outro que também, por sinal, é uma simpatia como a senhora, mas que e não precisa de me retribuir a mim mesma. Para dizer o seguinte, se alguém tem feito tentativas para falar com o Sr. Presidente agora, Armando Almeida, são efetivamente esta equipa que está aqui. O Sindicato de Quadros das Telecomunicações teve sempre conhecimento de que os quadros superiores da PT e todos os trabalhadores em geral eram a nata das telecomunicações. E a nata das telecomunicações não é agora de maneira nenhuma, não pode de maneira nenhuma agora ser colocada à venda por qualquer empresa que venha e que não dê garantias mínimas nem para os trabalhadores, nem para o próprio país e Estado, uma vez que se trata de uma empresa com um elevado valor estratégico, como já disseram. E então é curioso como agora a PT passámos a viver este tipo cinismo, entre aspas. O Sr. Presidente deu uma entrevista ao Económico em que dizia: não é a minha intenção neste momento reduzir pessoal. E deixou-nos descansado. O Presidente da PT diz que despedir pessoas na situação em que Portugal está não seria o mais indicado para um líder. Líder, ele que tinha lá sido colocado como tal. Depois diz isto. Mais concreta foi a resposta sobre a responsabilidade de haver despedimentos na PT. A redução pessoal não é um tópico principal e não deverá ocorrer neste momento, embora admita que é importante fazer mudanças nesta área, não apenas nos 11 mil trabalhadores nos quadros da empresa, como também nos 16 mil que trabalham para a PT em outsourcing. Agora, a minha ideia dele não é chegar aqui e cortar pessoas, garanto. Estranheza nossa e estranheza destas organizações são deparadas ainda ontem com um processo que iniciou na sexta-feira, mas ontem, efetivamente, como sexta-feira foi, isto aconteceu no fim do dia e ontem ia-se dar-se o fim de semana, fomos deparados com a informação de que estavam efetivamente já a ser despedidas pessoas e a ser convidadas para rescisão, intimidando-nos, inclusive, a dizer se não aceitassem naquele momento teriam, pois, umas decisões muito piores ou teriam consequências. digam como é que pode efetivamente agora haver aquilo que sempre gestiona PT e que nós temos e que sempre quisemos que os sindicatos acautelassem: a paz social, a laboração social, a maior ligação entre nós e toda a gestão. Como é que agora, a partir do momento em que se iniciou isto, mas que o Sr. Presidente não vem, nem recebe os sindicatos a dizer, epá, não, alguém foi longe demais e eu não dei essa autorização. O que é um facto é que depois de dizer isto, dias depois, estão a fazer na empresa precisamente o contrário. E não é ambiente para ninguém, nem para o país, dado o volumoso número de famílias que já foram focadas aí pelo colega Francisco Gonçalves. O que eu vos deixo aqui muito claramente é um apelo de que, uma vez que é casa da democracia, e vos deve também unir a vós, tal como a nós, não, nem todos, por vezes pensamos da mesma maneira, mas o interesse dos trabalhadores e da empresa sobrepõe-se às ideias que cada um terá politicamente e certamente as tenha. O que vos pedimos, com toda a honestidade e clareza e humildade até, é que realmente vocês também não se agarrem àquilo que são as vossas orientações partidárias, mas sim ao interesse da PT, tendo em conta o interesse que a PT realmente representa para o país. E os trabalhadores, tendo em conta o interesse que tem para o governo, não ir enfiar no saco do já sem emprego mais uma série de desempregados. Não será bom para nenhuma parte, nem para nós, nem para os trabalhadores, nem para o governo, nem para o país. Deixo-vos aqui realmente um pedido muito claro, com a humildade que efetivamente me habituo a pôr nestas coisas, tendo em conta que estou a falar com ilustres deputados da Assembleia da República.
Eu vou só pedir para se identificar para efeitos da gravação.
Jorge Félix, do STPT. Na reunião que estamos a ter convosco, fica sempre aqui uma grande dúvida. Se é claro as posições, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, não ficam qualquer dúvida qual é a solução que eles dão, independentemente agora se está de acordo ou não, já quer dos partidos do Governo, quer do próprio Partido Socialista, ficam grandes dúvidas, de facto, vocês têm todos a consciência do que é que está a acontecer, do que é PT, da importância que a PT tem, e o que é que se faz? Ouvindo qualquer dos senhores, fico sem perceber o que é que se faz. O deputado do Partido Socialista fala numa legislação que existe na Alemanha, que há uma série de anos que o Partido Socialista teve no poder, não alterou essa legislação nesse sentido. Do PSD, a situação é complicada, acompanhamos, aliás, um pouco a posição do Ministro da Economia, que está sensibilizado, e acompanha para fazer o quê? O que nós precisamos é que os senhores, junto do Governo, falem com o Governo, para que o Governo atue. O Estado tem que atuar em defesa da PT. E é isto que nós esperamos de vocês. Não é a nacionalização já, se calhar não. Mas quem sabe? Se porventura não houver qualquer solução do ponto de vista da negociação com a Oi, se não houver outro tipo de negócio que, em princípio, garanta a continuidade e a capacidade de crescimento, de desenvolvimento da PT Portugal, como parece que todos, pelo menos, aparentemente, defendem. O que é que se faz? Vai-se deixar que a PT acabe por morrer? É preciso agir. É preciso agir. E os senhores têm esse poder de agir. Enquanto deputados, enquanto partidos organizados, têm essa capacidade. E a capacidade hoje é o Governo não se pode pôr à parte. Há possibilidades e há necessidade de esclarecer de imediato, afinal, o que é que a Oi quer da PT Portugal. Era um projeto interessante, admitamos assim, pelo menos no papel estava assim. Havia dificuldades, toda a gente sabia que havia dificuldades na PT em Portugal, infelizmente pela situação crítica que se criou em termos de capacidade, de poder de compra das pessoas. Infelizmente o regulador também não foi bondoso para a PT, pelo contrário, facilitou muito mais a concorrência e, de facto, a PT estava com algumas dificuldades no seu crescimento, no seu desenvolvimento em Portugal. A situação do Brasil é aquela que estava à mão, admitamos que era aquela que estava à mão. A decisão de tentar a aventura brasileira parecia-nos, e pareceu a todos os trabalhadores, ficaram convencidos, uma coisa que em princípio tinha pés para andar, que naturalmente daria a capacidade de crescimento, desenvolvimento e de modernização que a PT tinha. Não foi nada disso, por erros de gestão é verdade, essencialmente por erros de gestão, mas o problema é que estamos neste problema, e aí estou de acordo com o deputado do Partido Socialista, não vamos para o canal da memória, estamos é hoje, e hoje a PT, e os senhores conscientes têm consciência disso, está em risco de sucumbir. E, naturalmente, a responsabilidade, perdoem-me que vos diga, vocês têm todos responsabilidade, vocês, não só vocês que estão aqui, os partidos que neste momento, e a Assembleia, que não estão onde estão representados, têm grandes responsabilidades. E o Governo ainda mais responsabilidades. Não há ninguém que, neste momento, possa lavar as mãos. Somos 17 mil trabalhadores que, em princípio, estão no ativo, mais 6 mil que não estão no ativo, mais 17 mil que trabalham para a PT, mais não sei quantas PMEs dependem da PT. É muita coisa. É muita coisa. Para ficar isto agora na mão dos acionistas, na mão das decisões do mercado ou no equilíbrio do mercado, é muita coisa para que as pessoas que neste têm poder e poder de decisão possam deixar que isto corra assim. Pelo menos em nomes da nossa associação, quando se liga todo, epá, solicito, olha, para já permitindo, era interessante que os partidos da maioria permitissem aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda estão, discutam, porque é que não discutem? Que receio há? Analisem. É bom, os trabalhadores ficam naturalmente felizes de ouvir que vocês pelo menos têm capacidade de discussão uns com os outros. Discutam, defendam aquilo que interessa e cheguem a conclusões. Era interessante pelo menos que os partidos da maioria permitissem essa discussão, essa análise, que isso era de facto já um passo interessante neste momento. Mas é isso que vos queremos deixar, de facto, um apelo, não uma exigência, como é evidente, um apelo com todo o respeito que temos por vocês. A PT necessita de vocês, mas necessita com responsabilidade e, de facto, com decisões, não é? Vamos ver, estamos atentos, a gente logo vê, com certeza que sim, depois logo tem que haver decisões. E as decisões são hoje, as decisões não são para daqui a um mês, para daqui a dois meses. É preciso clarificar, não há projeto, duvidamos que o projeto vai para a frente, não há condições, há uma grande desconfiança, naturalmente, com tudo o que aconteceu. Portanto, uma alternativa, uma possibilidade da PT continuar em Portugal com a força que tem, com a capacidade que tem, é necessária. E vocês têm o poder de decisão nas mãos. Obrigado.
Portanto, já demos aqui duas questõezinhas que eu julgo que foram colocadas. Uma pelo Sr. Deputado do CDS e outra pelo Sr. Deputado do PCP. Em relação à reunião com o Ministro, como esta reunião, evidentemente, que nós sabemos que ninguém tem aqui a solução na varinha mágica. Ninguém tem uma varinha mágica. Agora, o que nós também pedimos, e ao fim e ao cabo estamos a tentar neste conjunto, porque temos aqui um conjunto de organizações, Comissão de Trabalhadores, sindicatos, há sindicatos que são independentes, há sindicatos que são filiados na CGTP, há sindicatos que são filiados na UGT, portanto, até entre nós foi possível nós todos nos encontrarmos para discutir este problema e tentar, efetivamente, que esta unidade seja mais valiosa, porque é só uma das partes. E, portanto, efetivamente, o que está em causa, acima de tudo, pensamos nós, enquanto trabalhadores, mas enquanto portugueses, é, efetivamente, a economia nacional, a empresa e aquilo que o Félix disse, e, efetivamente, a necessidade da PT continuar em Portugal ao serviço da economia e dos portugueses. Na reunião com o Sr. Ministro, portanto, como nesta reunião, ao fim e ao cabo, o que nós aqui estamos a tentar é criar alguma sensibilização, criar alguma magistratura de influência para que possam, na vossa atividade, na vossa intervenção, encontrar as melhores soluções. Portanto, nós, neste momento, o nosso objetivo, efetivamente, é trazer as nossas preocupações, trazer os nossos sentimentos. A confiança existe, mas foi muito abalada com estes últimos acontecimentos. Mesmo os sinais que foram dados, a Caixa Geral de Depósitos trocou a PT pela OI, com todas estas situações que aconteceram, os CTTs, muito recentemente, trocaram a PTACS pela Medis, que era do BCP, que foi vendida à Ocidental de Seguros. Portanto, foi tudo sinais que se estava a dar à PT, que a PT deixou de ter aquele papel que todos dizemos que ela tem. Ela continua a ter o Centro de Desenvolvimento em Aveiro, continua a ter o Data Center na Covilhã, que até foi financiado com fundos comunitários, mas depois está-se a dar sinais no sentido contrário. E, portanto, a PT não quer ser protegida. A PT não vem aqui pedir protejam-nos no sentido que a concorrência é melhor que nós. Não, a PT vem aqui pedir, os trabalhadores da PT, ajudem a PT a manter-se em Portugal, a ter um projeto em Portugal, ao Serviço de Portugal e dos portugueses, porque isto é um património de todos nós e faz falta à economia nacional. O novo presidente da PT, o engenheiro Manuel Almeida, primeiro, ele veio de fora, mas a equipa mantém-se toda. Não sei se alguém tinha ilusões ou se alguém tem ilusões, já ouvi muitos elogios, que é uma pessoa que veio de fora, mas uma pessoa que veio de fora, se for como ao futebol, às vezes muda-se o treinador, muda um bocadinho, mas a equipa não passa a ser a melhor do mundo, de certeza. E, portanto, o que ele disse foi uma entrevista circunstancial. Ninguém me disse que a PT Portugal está à venda, mas também ninguém lhe disse que não estava. O que é que isso... Não tenciono reduzir trabalhadores no imediato. Então, mas se for a seguir, já tenciona? Portanto, ok, tudo o que for para enaltecer o ego da PT e mostrar que a PT realmente é um campeão nacional, serve. Mas o problema de fundo vai mais além. Portanto, o que nós também estamos a tentar fazer é sensibilizarmos e acho que essa batalha está a ganha. Hoje vemos os responsáveis governamentais a ter muito mais cuidado quando falam da PT, já não dizem que a PT não faz falta nenhuma e que pode ser substituída e confundem a PT com o projeto, com alguns casos de gestão, onde este governo também aplaudiu muito, ainda este governo e outras entidades. O engenheiro Zé Nalbava, no dia 10 de junho, foi condecorado pelo Presidente da República. Não sei se é possível, não conheço protocolarmente, se é possível mandarem tirar aquela condecoração, mas eu acho que toda a gente deve estar um bocadinho envergonhado da condecoração que ele teve no dia 10 de junho, mérito de qualquer coisa comercial. Bem, se era vender a PT aos brasileiros, acho que também está bem dada a condecoração, mas não foi isso. E, portanto, o que nós pedimos ao Sr. Ministro, respondendo ao Sr. Deputado, foi uma estrutura de influência e penso que o próprio Sr. Ministro e o próprio Sr. Secretário de Estado entenderam que no início foram mais pela emoção, que é normal nestas coisas todas, nós somos humanos, foram mais pela emoção e que hoje iam mais pela razão. Nunca nos disseram que iam ter uma intervenção direta, também não foi isso que a gente foi ali exigir, como eu digo, não é isso que nós estamos aqui a exigir, nós ao fim e ao cabo estamos a tentar sensibilizá-los, o que julgo que todos, isso já é positivo para este desenvolvimento, é que a PT é demasiado grande para não ser um assunto de Estado. Eu acho que isso nós todos já vamos interiorizando. Em relação à questão que o Sr. Deputado Bruno Dias pôs sobre a PT, evidentemente que as coisas, como foi dito, não vêm de agora, mas a partir do momento em que a PT anunciou a fusão com a Oi, não foi quando anunciou a parceria, foi quando anunciou a fusão já o ano passado. Evidentemente que a partir daí, pela dimensão, a Oi começou a ver em a PT como uma subsidiária e todos os fluxos de caixa, todas as situações passaram a ser muito mais controladas do outro lado do Atlântico do que pelos decisores aqui em Portugal. E isso começou a criar constrangimentos. Evidentemente que o caso da Rio Forte foi mais um caso que veio criar constrangimentos, mas não explica tudo. Até porque isto é tudo muito confuso e os mercados são muito confusos. Havia o problema da Rio Forte, foi tomada uma decisão onde, segundo julga saber, o novo banco teve de acordo em que os portugueses perdessem 900 milhões de euros, a economia portuguesa foi dilapidada em 900 milhões de euros, porque um conjunto de pessoas da PT afirmou a pé juntos que os brasileiros não sabiam. Portanto, a palavra destas pessoas valeu 900 mil euros a menos na economia portuguesa. E, portanto, nós todos sabemos, e vocês tiveram aqui em algumas audiências parlamentares com responsáveis da PT, tenho a certeza que vocês todos sabem, pelo aquilo que viram e que veem, todos sabem qual é o valor da palavra, muito menos quando a palavra vale 900 milhões de euros. E, portanto, mesmo esse efeito já foi duplicado e triplicado, porque, entretanto, as ações da PTS-GPS não caíram 900 milhões de euros, mas caíram 4 vezes mais. Desde que soube aquilo que estava a passar na Rio Forte, as ações valiam 3 euros, hoje valem pouco mais de 1 euro. Portanto, desceram para um terço do seu valor. E, portanto, isto mostra que o problema não é de hoje e vem mais de trás. E, neste sentido, não querendo repetir e repisar este assunto, ao fim e ao cabo, a ajuda que a gente aqui já transmitiu e continua a transmitir, cada um com a sua linguagem, é neste sentido. PT é demasiado importante para não ser um problema de todos. Segundo, é preciso o Governo saber, é preciso a Casa da Democracia saber, efetivamente, qual é a solução para a PT Portugal que existe, quando sabemos que a PT Portugal é 100% de uma empresa brasileira chamada Oi. E, portanto, eu acho que, neste sentido, há aqui um trabalho a fazer, há aqui um contributo a dar, porque, efetivamente, eu julgo, não é pelos nossos postos de trabalho, evidentemente, que nós sobrevivemos do trabalho que fazemos e nós estamos aqui a dizer que isso não nos afeta até emocionalmente. Mas, principalmente, para esta comunidade, para este país, principalmente para os nossos filhos, efetivamente, temos que deixar algum legado e, nesse legado, podem ter a certeza que a PT Portugal faz falta e faz falta ao país. E é neste sentido que eu sensibilizo os senhores deputados, mais uma vez, nos vossos grupos parlamentares, na vossa atividade dia-a-dia e também enquanto comissão, podendo efetivamente questionar porque é que chegámos aqui, não sendo tão importante, é preciso saber, mas principalmente como é que vamos sair daqui de uma forma em que todos nos sentimos, cumprimos a nossa missão, e a nossa missão eu julgo que é viver neste país, tornar este país agradável para todos os portugueses e termos orgulho de ser portugueses. Obrigado.
Bom, eu tenho ainda um pedido de intervenção e ia só pedir e apelar à sua capacidade de síntese. Faça favor, eu pedia só para se identificar para efeito da gravação.
Eu sou o Eduardo Lameiro, represento o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. Primeiro quero agradecer-vos o facto de nos terem recebido. Pouco mais vou adiantar às excelentes exposições que os meus colegas fizeram, mas só muito rapidamente queria recordar aqui três pontos. Consideramos que esta situação da PT ter feito esta fusão com a Oi foi efetivamente uma situação que decorreu e foi um projeto político, não foi empresarial, foi político, quando ocorreu a venda da Vivo, o custo da perda da Golden Share foi o encaminhamento para um outro suposto projeto de luz ao brasileiro, de tal grande operadora, em que hoje, fazendo a análise dessa opção, não se compreende, porque a Oi era uma empresa gerida por consultores civis, perfeitamente obsoleta, e, portanto, esta opção foi uma opção que, até em termos empresariais, faz confusão. Porque nós é que fomos a mais-valia para os brasileiros. Já foi referida aqui a opção incompreensível dos acionistas de referência da PT terem optado e terem votado a favor do lixo tóxico, a dívida da Reforte, ter ficado em Portugal. Considero completamente incompreensível. Não sei o que é que se passou, nem o que é que foi negociado. Essa situação, para mim, a análise que eu faço disto tudo, e eu estive presente na Assembleia de Acionistas, portanto posso também ter uma análise no local, os brasileiros, não tenho a mínima dúvida, se souberam do empréstimo que foi feito à Rio Forte, não tenho dúvidas disso. Fizeram-se de virgens ofendidas, saltaram fora e depois fizeram o ónus da culpa para os nossos gestores, que efetivamente agiram de uma forma danosa, estão danosa. Eu gostaria um dia mais tarde de os ver no banco dos réus e serem julgados e responsabilizados. Espero a nossa justiça funcione, e estou a achar muito estranho o silêncio que se está a fazer sobre esta matéria. Em segundo lugar, dizer que li as declarações do Ministro da Economia, Paulo Antunes, salvo erro é o nome dele, e considero que foi um traje, considero que foi um incidente diplomático aquilo que ele disse sobre o desfalque que a Oi sofreu. Aquela entrevista, vista à lupa e com outras nuances, pode ser entendida como uma ofensa aos portugueses. E esta situação também, eu penso que devia ter uma resposta diplomática, uma resposta do Governo. E, por último, só dizer uma coisa, neste caso ao Sr. Presidente, disse que a PT, a partir de 95, cresceu, efetivamente cresceu, também cresceu antes, mas o que é certo é que só a partir de 1995 é que os trabalhadores da PT foram confrontados com congelamentos de salários. Antes, nunca tinha ocorrido congelamento de salários na PT. A partir de 95. Muito obrigado. Eu gostaria de apresentar dois comunicados do meu sindicato.
Muito obrigado. Em relação aos documentos, desde o início lancei o desafio, porque esta comissão e este grupo de trabalho tem procurado sempre interagir e fazer destas reuniões pontos de partida, ou seja, não encarem esta reunião como um ponto final de relacionamento em relação àquilo que seja sobre estas, sobre outras matérias que entendam relevantes para esta comissão. Porque todos os grupos parlamentares, penso eu, e posso, penso eu, falar por todos, têm interesse em receber tudo aquilo que sejam as vossas solicitações, os documentos que entendam relevantes, e, portanto, seja aqueles que tenham já, seja aqueles que nos queiram fazer chegar daqui para a frente, se nos remeterem para os nossos serviços da Comissão, serão remetidos para todos os grupos parlamentares. E, portanto, encarem sempre esta reunião como um ponto de contacto, um ponto de partida, algo que se possa repetir presencialmente ou através de documento, porque, como vos disse, o nosso interesse é ouvir-vos, representar-vos, independentemente da posição diferente que possam existir, e isso é salutar, seja do vosso lado, seja do lado dos grupos parlamentares, enquanto instituição, Assembleia da República, enquanto órgão de soberania que está aqui para procurar saber o que se passa e ouvir e ter estes pontos de contacto, nunca receberão da nossa parte outra coisa que não seja a disponibilidade para estar aqui e para perceber o que se passa, quais são as vossas propostas, quais são as vossas reflexões, as vossas críticas, têm o direito a fazê-las, e do lado da Assembleia e dos diversos grupos parlamentares têm o dever de, a partir daí, poder desenvolver o trabalho que entendam o mais adequado possível, com base naquilo que foram os vossos contactos, as vossas reflexões e as vossas intervenções. E, portanto, dar-vos nota de que, quando acedemos de forma pronta, penso eu, àquilo que foi a vossa solicitação, foi com este espírito e com esta preocupação, independentemente agora daquilo que é a nossa visão sobre o problema, na certeza de que todos temos uma preocupação, e essa preocupação vai certamente ter reflexos na nossa intervenção no futuro, pelo que me resta agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e a vossa proatividade, porque também só nos ajuda a enriquecer enquanto grupos parlamentares, e é esta a casa que vos representa. Muito obrigado.